A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Google ataca forte. A inteligência artificial dentro das pesquisas é já uma realidade. A Google fez uma apresentação arrasadora dos produtos que vai colocar no mercado com integração total do IA. Já a seguir vai conhecer ao pormenor tudo o que foi apresentado na Keynote da Google. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 318 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 21 de maio de 2025. Isto porque ontem foi dia grande para a Google. O dia da keynote da Google. A Google também faz, como a Apple, uma reunião anual com os desenvolvedores e essa reunião começa com uma keynote. E esta keynote da Google trazemos-la aqui porque tem muita coisa que se cruza com a Apple e, apesar de estarmos a falar de Android, há de facto aqui muito e muita coisa que vai primeiro dar a entender o ponto que a Apple está e deixar também aqui no ar até 9 de junho uma posição delicada para a Apple e perceber aquilo que de facto vai acontecer
na
apresentação da keynote da Apple. E também para percebermos, de facto, como é que estas empresas estão a trabalhar e como é que a Apple chegou até aqui e está extremamente longe destas empresas. E, portanto, perceber a 9 de junho o que é que a Apple vai fazer e qual é o caminho que vai ter. Mas a Apple não tem aqui muito tempo. E depois há aqui outra situação que é... Eu tenho lido aí muita coisa e ouvido e visto. E também, Ricardo, podemos aqui falar um bocado sobre isso, que é... houve aqui, de facto, e já trouxemos aqui no episódio passado, aqui muitas dúvidas até próprio dentro da Apple, qual era o caminho a levar, e foi um pouco desconsiderado por Fred Ehrlich durante muito tempo a importância da inteligência artificial. E depois há aqui uma situação que é, de facto, preocupante, porque a Apple funciona de uma forma que... quando quer apresentar um produto, gosta de o apresentar, não muitas vezes sendo o primeiro, mas apresentá-lo já numa dimensão muito à frente dos outros e um produto fechado. O que é que acontece com a inteligência artificial? A inteligência artificial, já percebemos todos nós, neste caminho que leva aqui, sobretudo desde um ano e meio, dois anos, que é algo... que não está fechado.
Não,
e que
é colaborativo, o dia da manhã, de facto. Exato.
E o dia de amanhã é melhor que o dia de hoje. E, portanto, é uma tecnologia que impossível, perante o ADN e a forma de trabalho da Apple, chegar e apresentar um produto feito porque ele não está terminado nem longe disso. E, portanto, o produto daqui a uns meses há de ser sempre melhor do que é hoje. E, portanto, isto vem mudar radicalmente a forma de trabalho interno da Apple. Porque a Apple... trabalhava e trabalha com o seu ADN de uma forma completamente distinta. Trabalham sobre um produto e quando o apresentam, esse produto está fechado e está, de facto, muito desenvolvido e sempre à frente. Portanto, até basta olhar para o último grande produto que a Apple apresentou, os Apple Vision Pro, de facto, é um produto que... pode-se dizer que estava fechado, porque tem uma dimensão de ser um produto final.
Sim, não mas para já é
não
nicho,
de um protótipo,
infelizmente,
não é?
Exato.
Mas é um produto funcional, e percebes? Não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer com a, por exemplo, esta apresentação da Google, onde a Google apresenta aqui muitas coisas relacionadas com a inteligência artificial, não de uma forma fechada, de uma forma já de uma evolução grande, mas com os produtos a funcionarem e evoluírem dia para dia. E portanto isto eu acredito que seja um problema gravíssimo para a estrutura da Apple e que de facto tenha criado muitos problemas internos dentro da Apple, porque esta não era a forma da Apple funcionar. E portanto, muita coisa nós não sabemos e muita coisa não vem cá para fora.
Não vamos saber.
Mas imagina-se que de facto estes atrasos, estas confusões que têm surgido agora, muitas informações, tanto do Gurman como no New York Times, com vários jornais americanos que têm aqui e ali tirado alguma informação. E percebe-se perfeitamente que as coisas não estão nada fáceis e vamos ver o que é que será o próximo futuro da Apple, até porque a Apple tinha a tradição de colocar todos os recursos num produto, produzir esse produto e depois transferir os recursos para o outro lado, e vai ter que ter aqui uma equipa constante e forte para a inteligência artificial, e não pode descartar os restos dos produtos.
Eu muito honestamente, eu acho que a Google veio aqui, acima de tudo, apresentar uma posição de dominância de mercado, acima de tudo. E isto demonstra, e vendo o caminho que a Apple tem vindo a tomar, e os desafios que teve, e aquilo que disse que ia fazer e que não fez, e todos os atrasos e desfechos que não se esperava que a Apple tivesse e que teve, veio aqui a modos que deixar uma imagem da Apple completamente desnorteada relativamente à inteligência artificial. Até mesmo que a inteligência artificial, como todos querem, porque o objetivo é ter uma inteligência artificial generativa, ou seja, uma inteligência artificial que se consome a si próprio e que vá aumentando a sua base de conhecimento e que com isso vá aprendendo e que vá cada vez mais antecipando todos os teus pedidos, todas as tuas atividades, tudo aquilo que tu precisas de fazer. E a Google está, eu acho que realmente nesta apresentação que a Google veio trazer a público, veio dizer: Apple, é assim, é isto que vocês querem chegar, mas nós já chegamos e já estamos a trabalhar em muito mais coisas. Até mesmo porque a inteligência artificial generativa é uma coisa que está em constante desenvolvimento, é uma coisa que está em constante evolução. E se de alguma forma for, digamos, contida, como a Apple, inclusive, tem por hábito de fazer os seus produtos e serviços, porque toda a gente sabe isto, não terá grande futuro, porque a inteligência artificial, acima de tudo, é colaborativa, ou seja, há várias entradas, há vários recursos, há várias fontes, mas a inteligência artificial depois vai escolher, isto no caso da pesquisa, obviamente, vai escolher aquilo que melhor se contextualiza e aquilo que é melhor para ti. Ou seja, a inteligência artificial aprende contigo.
Sim, mas há aqui também um contrassenso com aquilo que a Apple representa e que vendeu a toda a gente, que era o que se faz no iPhone fica no iPhone, não é?
Exato.
Aludindo à frase de Las Vegas, que o que se faz em Las Vegas fica em Las Vegas.
Sim, 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 sim.
E com a privacidade. E a verdade, e já lá iremos com este tudo aquilo que vamos aqui falar em relação à Google, que a inteligência artificial só consegue ter uma evolução com os dados de cada um de nós.
Sem dúvida.
E portanto,
claro,
até iremos aqui falar sobre aquilo que a Google promete, e para o conseguir vai ser preciso ter acesso à nossa vida. Ele já tem acesso a muita coisa da nossa vida nas pesquisas, mas agora vai ser um derrubo total à privacidade. E como é que a Apple entra nisto e como é que a Apple vai resolver este problema? Esse também vai ser outro grande problema dentro da Apple, porque a inteligência artificial generativa, e que pode ajudar no dia-a-dia de cada um de nós, tem que nos conhecer todos os dados, mas são todos os dados de cada um de nós. E eu agora vou, não perdendo aqui mais tempo com isso, vamos aqui falar do que é que a Google apresentou para perceberem exatamente esta situação de o conhecimento de cada um de nós e a forma, e onde é que isto vai chegar, não é? De se muita gente que há uns tempos ficou, o mundo ficou pasmado, como é que o Facebook e a Meta, que não era Meta nessa altura, era Facebook, vendeu e utilizou os nossos dados. O que é que poderá acontecer se alguma empresa como a Google resolver ou houver aqui uma abertura de dados, que é uma coisa estrondosa? Vamos aqui por partes. Eles começaram aqui a falar do Android XR, ou RX, perdão, que é o sistema operativo que vai funcionar com os óculos, uns óculos muito parecidos com os da Apple, e que eles estão a trabalhar no assunto. Eles não aprofundaram praticamente nada em relação a isto, mas percebe-se que a Google quer bater o pé com a Apple e tendo no mínimo 3.500€ uns Apple Vision Pro, portanto eles podem aqui ganhar terreno em relação a isso, e portanto a Apple também alguma coisa deve estar a fazer, e vamos ver o que é que apresenta o dia 9. Mas sobretudo eles aqui mostraram uns óculos normais, não Ray-Ban nem como a Meta está a trabalhar com o Ray-Ban, mas uns óculos da X-Real, que é uma marca de óculos normais, mas que tem câmaras e que funciona com a realidade aumentada. E mostraram já aqui algumas situações onde, e vamos aqui já começar por esse lado da privacidade, onde a câmara e o microfone vê tudo e ouve tudo.
Registam tudo.
E registra tudo. Isto para dizer que eles deram aqui o exemplo, que é muito interessante e que é muito giro e tal e tal e tal, que é, por exemplo, eu coloquei umas chaves de um carro ou de outra coisa qualquer, e eles dão esse exemplo, em cima de uma estante, a senhora que estava com os óculos fez isto em direto, foi fazer outra coisa e depois pergunta onde é que eu deixei as chaves. E o sistema, como grava tudo e registra tudo, sabe onde é que deixamos as chaves e diz à pessoa onde é que estão as chaves, e vais lá buscar as chaves. Isto é muito bonito, mas isto fica registado tudo e vai ouvir tudo.
É uma devassidão da tua vida pessoal, da tua privacidade brutal, de facto.
Vai ajudar no dia-a-dia muita gente.
Sem
e vai
dúvida.
Haver aqui, acredito, milhentas soluções. Mas vamos abrir a nossa vida total.
Exato.
Portanto, a Google fica com todos os registros totais daquilo que fazemos. Estes óculos têm aqui uma diferença em relação ao que a Meta está a trabalhar. A Meta registra, os óculos da Meta, o Ray-Ban, registram tudo em termos de câmara e de som, mas não têm nenhuma ligação com as lentes. Estes óculos da X-Real que a Google apresentou, E que estará no mercado em breve, vão também dar informações nas lentes. Terá o Gemini, e isto é muito importante, porque o Gemini fará aqui uma passagem por todos os sistemas, por tudo, e o Gemini estará em todo lado. E o Gemini integrado, podemos fazer perguntas e ele dá-nos as respostas também em texto, nas lentes. E portanto é uma coisa muito interessante. Por exemplo, podemos pedir a direção de um caminho qualquer e ele vai-nos dando a direção e vamos vendo nas lentes e vamos seguindo. Mas são os óculos que muito se tem falado que o Tim Cook está a exigir rapidamente à sua equipa que apresente uma solução do género.
Exato.
Que são os óculos para o dia-a-dia, não é?
Tal
não,
e
são,
qual.
Não é a mesma coisa usar para o Vision Pro.
Tal e qual. Eu só queria fazer um pequeno à parte, porque a Apple já há muito tempo que tem este projeto de fazer uns óculos que não sejam volumosos, não, é? Não são headsets, são os óculos mesmo, que aparentemente normais e que funcionem, neste caso, com realidade aumentada, e que nos dê informações nas lentes. Curiosamente, por acaso, nesta apresentação, os óculos refletiram a luz na apresentação de uma forma diferente, e portanto indica que há ali um filtro, há ali uma espécie de camada realmente nas lentes, que é uma coisa que a Google obviamente irá aperfeiçoar ou não sei, mas realmente é notável, que não notava-se no vídeo, pelo menos um brilho diferente nas lentes. E depois não é só isso, a Google já tem experiência neste campo, porque a Google em 2014 lançou os Google Glass, que não foram um êxito nenhum, antes pelo contrário. Foi uma espécie de mote para o Apple Vision Pro quase, mas eram uns Google Glass, uns óculos aparentemente normais, um pouco maiores do que o normal, que de facto tinham as lentes que transmitiam informação ao utilizador e tinham também microfones e câmaras e tudo mais. E na altura custavam 1.500€ e de facto a Google chegou a vender algumas unidades, mas rapidamente também foram descontinuados porque viram que ainda não estava no ponto que queriam, e além disso a tecnologia hoje em dia é muito diferente da que era usada há 11 anos atrás, e obviamente que conseguem fazer um protótipo bem mais leve. Não sabemos ainda a autonomia, estes detalhes, não sabemos bem ao certo como é que irá funcionar, mas é o caminho que a Google está a traçar, que a Apple já tinha anunciado que queria seguir, e a Google mais uma vez aqui já o tinha feito com o Edge Slim relativamente ao iPhone 17 Air, e agora falo com estes óculos que a Apple também obviamente tem planos para lançar, e portanto há aqui esta rivalidade muito interessante entre ambas as equipas, ou seja, entre ambas as empresas. Parece que a Apple imagina e a Google faz, no fundo, é isto.
E depois, e eu já tive a possibilidade de experimentar isso hoje, eles apresentaram o Gemini Live, que é esta situação dos óculos, mas no telefone, e vai e funciona iOS e Android. Eu não sei se o iOS já está a funcionar, portanto experimentei isto em Android, mas vai funcionar em iOS. Mas isto vai obrigar a que as pessoas andem com o telefone na mão e a apontar a câmara e a fazer perguntas. Agora, isto pode ser muito interessante. Por exemplo, tens uma placa de alguma coisa, não entendes, ou precisas de saber mais informação, apontas e ele ajuda-te nessa informação. Ou tens, por exemplo, um exemplo, tens alguma coisa avariada ou partida e podemos, e depois com a câmara, apontar e perguntar como consertar portanto esta situação, e ele vai ajudar no conserto, ou se até é preciso comprarmos algum material para consertarmos o que pretendemos e material que seja necessário, e portanto faz depois logo a pescadinha de rabo na boca até para o lado comercial, não é? Eu acho que isto depois deixará de ser interessante quando os óculos de facto estiverem a funcionar, porque ninguém anda com um telefone sempre de um lado para o outro a apontar a câmara, não é? E portanto, mas pronto, vai funcionar e os utilizadores de iOS vão também ter aqui outra solução com a Google. Depois eles falaram do Flow. O Flow é uma aplicação de edição e criação de vídeo, onde podemos criar imagens de coisas muito naturais para os nossos vídeos, com ajuda obviamente da inteligência artificial, e faz aqui uma coisa que, por exemplo, a Adobe com o Premiere também já faz isso, que é, por exemplo, tu estás a editar e falta-te ali uns 3 segundos ou 2 segundos de plano, e o plano acaba ali a meio, não é? Quando Exato. Filmaste, e ele consegue, através da inteligência artificial, recriar-te ali aqueles 2 segundos que faltam. Pode ser muito útil. O Premiere faz isso. Ele também depois mostra a ligação com o Veo, que é para imagem, o Flow é para vídeo, não é? Funciona com o Gemini. A pesquisa da Google, e aqui é uma chapada de luva branca à Apple.
Muito grande, muito grande.
Quando andaram aqui, até no próprio julgamento contra a Google, falámos que a Apple devia dizer que ia integrar a inteligência artificial dentro das buscas do próprio Safari, mas a Google hoje, ou ontem, vem aqui dar uma chapada de luva branca a dizer que, de facto, as pesquisas do Google já estão e vão ainda crescer mais com a inteligência artificial. Vão ter uma nova aba que vai aparecer no Google, com o IA, e vão usar toda a potência do Gemini para responder a coisas mais complexas que de facto sejam necessárias, mais busca. Até porque houve aqui alguma crítica em relação a algumas pesquisas recentes do Gemini, e a Google vem agora dizer que vão ter aqui, as pesquisas vão mais fundo, ou seja, não sei como é que é dizer isto, mas vão ser uma pesquisa 2.5, que é
mais pormenorizada, sim,
mais pormenorizada,
mais contextualizada, não é? E tudo mais.
E portanto, a Google, com esta situação, a deixar claro que está a lutar para que a pesquisa, como a conhecemos até hoje, não fique obsoleta, não é? Nem a empresa fique para trás nesta área das pesquisas e seja trocada por uma IA qualquer, como o ChatGPT ou Perplexity, que tem trabalhado muito bem. Atenção à Perplexity, porque é de facto muito bem, muito boa. E portanto, a Google aqui a dizer, meus senhores, a partir de agora isto deixa de ser como foi até agora. Olha. E nós já estamos aqui na frente, porque nós somos os campeões das
pesquisas. Exato.
Então já temos um passo e meio do lado de lá, falta só meio passo.
Olha, se é? Queres que te diga, eu acho que esta área da pesquisa tem muito que se lhe diga, e acho que a Google realmente veio aqui cimentar uma posição e um espaço absolutamente fundamentais. Para já, o Sundar Pichai, que é o CEO da Google, veio explicar os AI Overviews, ou seja, nós estivemos no Safari e fizemos uma pesquisa, nós estamos a utilizar o Google, na verdade, vem por pré-definição. E aqui, ao utilizar o Google, nós normalmente, quem tem neste caso o 18, o iOS 18.4 e posterior, vai verificar que as suas pesquisas vão retornar logo na primeira incidência uma espécie de sumário feito pela inteligência artificial, onde é um resumo daquilo que está mais contextualizado com o conteúdo da nossa pesquisa. E muitas das este tipo de pesquisas já está a gerar um mercado de cerca de 10% na Google, ou seja, este tipo de pesquisas sumarizadas pela AI vai permitir às pessoas terem uma resposta rápida com links diretos para a Wikipédia, por exemplo, e etc, onde é, em vez de andar pelas várias respostas que o Google possa dar relativa à nossa pesquisa, tem ali um sumário que muitas das vezes é exatamente aquilo que nós precisamos, ou seja, uma coisa clara, uma coisa concisa, algo mais curto, e que serve perfeitamente para uma série de situações, obviamente não as mais complexas, porque aí já tem que ter aqui também outro contexto, mas aquelas pesquisas rápidas que fazemos, muitas delas estão a ser utilizadas, e muitas pessoas, cada vez mais, porque está em crescimento, estão a aproveitar estes sumários feitos por inteligência artificial, que é bastante bem. Aliás, como Sundar disse, mudou completamente a forma como fazemos pesquisas. E isto é verdade. Ou seja, a Google vai ter este modo que tu acabaste de falar, esta aba, que é o AI Mode, e que será acompanhado, neste caso, de uma pequena lupa, onde nós, por exemplo, podemos a qualquer momento chamar e temos realmente, podemos iluminar uma situação, uma imagem, seja o que for, e fazer uma pesquisa relacionada com aquele assunto, com aquela frase, com aquele termo, com aquela imagem. E de facto vai permitir um contexto bastante mais pessoal, uma pesquisa, lá está, como tinhas dizendo, uma pesquisa mais profunda, mais detalhada, uma análise melhor e uma visualização em tempo real. E é isto que a Google está realmente a agarrar e a bater com a mesa a dizer, não, quem manda nisto somos nós. E de facto estão aqui a posicionar-se de uma forma completamente distinta, não fosse a Google quem é, lá está, nesta área das pesquisas. Uma coisa que te digo é que a IA, portanto, a funcionalidade da IA é que se vai lembrar das pesquisas que fez e vai conseguir relacioná-las com contextos que possam ser úteis. E há os exemplos das viagens, por exemplo.
Sim, eu ia lá agora falar sobre isso, mas deixa-me só dizer-te que, perante aquilo que tu dizes e de facto aquilo que estamos aqui a abordar, a Google está aqui a dizer que, em termos de pesquisas, meus amigos, não vale a pena virem aqui meterem-se no nosso caminho e no nosso negócio, porque nós já estamos neste mercado, somos os reis e senhores das pesquisas e, portanto, esta área é nossa.
Também estão a defender o investimento e a receita, não é?
Lá está. Claro, claro, e não estamos a abrir mão desta situação. E estão logo aqui, claramente, a colocar uma diferença entre aquilo que o ChatGPT faz, ou Perplexity, ou outra IA, e aquilo que eles prometem fazer. E portanto, aquilo que eles prometem fazer até vai aqui mais ao encontro daquilo que a Apple entendeu como a melhor forma de ter o IA no seu sistema operativo, que era na ajuda do dia-a-dia de cada um.
Exato.
E que não conseguiu até agora fazer nada disso, não é? Porque, por exemplo, aquilo que eu ia dizer agora é que eles vão ter outro modo, o modo agente, e que também vai funcionar dentro do Google, que vai conseguir fazer agora 10 tarefas em simultâneo. Pode fazer ao mesmo tempo 10 coisas. E dou um exemplo. Dizemos que queremos, vamos em busca fazer, eu já tinha falado na ideia do que é que podia ser, e eles agora apresentaram exatamente isso em relação às viagens. Lembras-te de falarmos aqui?
Sim, sim.
De eu até, claro, dizer, olha, quero fazer uma viagem, não sei quantos, e ele vai automaticamente fazer isso. O que é que se pode fazer? Eu quero viajar para determinado lugar, procurar um voo, ver as opções de hotéis ou apartamentos de transportes, etc, etc, etc. E o Gemini, ao mesmo tempo, vai fazer tudo sozinho, e a pessoa fica apenas a acompanhar, não precisa de ir pesquisar nada. Portanto, ele vai, no final, dar opções de voo, de lugares para ficar, de transportes e de mais algumas opções que a gente precise e que de facto sejam necessárias para essa viagem. Portanto, eles estão a entrar aqui de facto naquilo que as pessoas querem, que é faz o trabalho por mim e portanto vou poupar muito tempo e vou encontrar aqui os melhores preços para tudo, sem andar aqui a fazer passo a passo, não é? Falemos das viagens, podemos falar aqui de muitas outras questões, não é? Que eu aqui falei até com uma ideia absurda, mas pode ter muita razão, que é preciso fazer uma obra em casa, quantos metros tenho para fazer a obra, que materiais devo comprar, onde é que vou comprar, o que é que devo fazer, e portanto ele vai ao mesmo tempo pode fazer 10 tarefas em simultâneo. Portanto é uma coisa, a Siri só faz uma, não é?
Exato.
E mal. outra questão que foi aqui apresentada, que vão ter aqui outra ferramenta. Há já muitas aplicações que fazem isso, mas eles dizem que vão aqui trabalhar muito bem, que é uma ferramenta para a roupa, sobretudo para as marcas, e obviamente que a Google e depois olha sempre isto para o lado financeiro, não é? Para o lado comercial, que é, tu tens uma marca de roupa, eu quero comprar determinada roupa, e faço um upload, uma foto minha, e o sistema coloca logo a pessoa, com inteligência artificial, vestida com a determinada roupa que pretendemos comprar. E depois, se nos agradar, de facto, somos logo redirecionados para a compra dessa roupa. E o modelo, por exemplo, do meu tamanho não está disponível, o Gemini vai conseguir avisar a pessoa quando estiver disponível, sem que essa pessoa tenha de fazer alguma coisa. E vai aparecer uma notificação a dizer, olha, o modelo já está disponível, queres que compre? E, portanto, atira logo a pessoa para a loja, pode fazer a compra. Se o nosso cartão de crédito estiver no sistema, faz de imediato a compra, e em poucos dias teremos essa roupa em nossa casa. E, portanto, estamos a ver ao nível que isto vai, que é um nível muito interessante. Outra coisa muito interessante também que eles apresentaram aqui, que também não é nova, mas apresentaram aqui, até porque a Meta fez uma apresentação com os óculos, não é?
Claro.
Numa conversa com duas pessoas em línguas diferentes, e o sistema ia traduzindo de forma automática. Eles fizeram e vão apresentar esta solução no Meet, que é, portanto, o sistema da Google para fazer videochamadas, fazer reuniões. E, portanto, eles apresentaram em direto, e neste momento só está disponível em inglês e espanhol, porque o espanhol, de facto, tem aqui uma importância brutal nos Estados Unidos, não é? Hispânicos são muitos milhões.
Sim, sem dúvida.
E, portanto, a pessoa falava inglês e o sistema traduzia automaticamente para castelhano, a pessoa falava em espanhol e ele traduzia automaticamente para inglês. É de facto, eu acho que é um caminho muito, muito interessante, e no momento em que possamos estar em qualquer parte do mundo a falar com qualquer pessoa e não haja barreiras, é de facto um momento muito importante para a vida dos cidadãos de todo o planeta, porque vai mudar radicalmente a forma como nos comunicamos. Outra questão, e para terminarmos aqui isto, porque isto daria muito mais conversa, ele vai criar um sistema com imagens em 3D para, nas reuniões de vídeo, termos a sensação que a pessoa está mesmo ali à nossa frente e que, de facto...
Onde é que já vimos teremos... isto?
Sim, já vimos isso também, em qualquer lado. Sim. Como resumo, Ricardo, o que é que queres deixar, de facto, desta apresentação da Google?
Olha, muito rapidamente só quero dizer é que, como aqui já foi dito, a Google veio aqui cimentar a sua posição nas pesquisas, veio cimentar a sua posição na inovação, veio cimentar a sua posição também em termos de desenvolvimento de pesquisa e até mesmo modularidade da inteligência artificial, que está a dominar, ou seja, está a dar mesmo cartas, e aqui a Google praticamente brincou. Isto foi... quase esbofetear a Apple com uma luva branca, por assim dizer, que é mesmo do género: tudo aquilo que vocês queriam fazer nós já fizemos, tudo aquilo que vocês pensaram nós conseguimos realizar.
E tu não achas que, por exemplo, a Apple poderia, por exemplo, a Apple tem uma parceria grande também com esta área da inteligência artificial, com o ChatGPT, mas a Apple não poderia dizer: atenção, estes senhores já estão muito à frente e vamos aqui também implementar muitas coisas do sistema da Google? Não achas que isso poderá acontecer?
Eu acho que a certo ponto terá mesmo de acontecer, porque a Apple já se notou que, apesar de ter feito algumas compras de startups muito silenciosamente, no esforço de desenvolver a sua própria linguagem, o seu próprio modelo, a sua própria inteligência artificial e todos os esforços que foram feitos nisso, mas o facto é este: a Apple chegou tarde. A Apple chegou tarde, está a correr atrás do prejuízo, e a Google, que nunca deixou de acreditar e nunca deixou de desenvolver a inteligência artificial, está claramente aqui realmente a demonstrar uma supremacia, tanto em termos de engenharia como em termos de modularidade, que a Apple não consegue. A Apple não conseguiu e a Apple até agora não está a conseguir fazer isto. E, portanto, a Apple, se quiser vir ainda competir com a Google neste campo, que é cada vez mais difícil. Então, depois da apresentação de ontem, onde vimos todos os avanços que a Google já fez, torna-se ainda mais complicado, mas não é impossível, é um facto, porque se o ChatGPT apareceu e realmente foi a bomba que detonou a inteligência artificial em todo o mundo, a empresa de Sam Altman, certamente, que além disso não gosta muito da Google, certamente que se a Apple lhe fizer uma proposta neste sentido, de integrar, obviamente, toda a tecnologia e todo o know-how que existe do ChatGPT na Apple, eu acho que será um casamento, se não tardio, um casamento pelo menos que vai dar alguma possibilidade à Apple de competir, porque o nível que a Google realmente chegou e está a demonstrá-lo, e demonstrou ontem, não é um nível fácil de alcançar, principalmente se virmos o estado em que a Apple está. E portanto a Apple vai ter que reagir, a Apple vai ter que tomar opções, tomar medidas, porque nisto de inteligência artificial já vimos que, e a Apple tem essa experiência na pele, que se vacilar ou se esperar muito tempo, facilmente perde a corrida. E agora a Apple o que tem a fazer é nada mais nada menos do que recuperar o terreno, recuperar o tempo perdido e realmente vir aqui, e esperamos nós que daqui a poucos dias na WWDC consiga apresentar algo que realmente vá rivalizar, ainda que de uma forma, suponho eu, embrionária, ou até mesmo de uma forma não tão abrangente quanto a da Google, mas que realmente dê sinais que a Apple está viva e que está a lutar também pelo pódio da inteligência artificial, que é bem necessário em prol da legião de utilizadores que tem, e do número massivo de equipamentos ativos no mundo.
Vamos aqui para informações que foram surgindo na imprensa americana e que trouxemos aqui para poder comentar um pouco. A primeira tem a ver com o Wall Street Journal, fez uma reportagem com donos de Apple Vision Pro que estão de facto arrependidos da compra por 3.500 dólares. O desconforto, a falta, sobretudo a falta de aplicações, são pontos essenciais para que isso tenha acontecido e, portanto, tenho aqui passado algum tempo desde o lançamento e, de facto, os Apple Vision Pro foram, e é um produto excepcional, mas que depois falta algo. E isto é de facto preocupante, sobretudo em relação também às apps e ao convencimento da Apple para que os desenvolvedores desenvolvam aplicações de facto fantásticas e que tu digas assim, epá, é muito caro, mas vou comprar isto porque eu quero mesmo fazer e quero acompanhar isto que faz. Mas a verdade é que pouco ou nada aconteceu de novo, para além de uma ou outra vídeo ou filme ou documentário que a Apple foi metendo, porque de resto não tudo o que era prometido não aconteceu, nem na área das transmissões em direto, nem do futebol, nem do basquete, nem do desporto, nem dos concertos, nada. Pois. Ou seja, é muito pouco ou nada para que houvesse aqui um desenvolvimento de um produto estrela da Apple, não é?
Não, olha, eu já agora deixa-me só ir buscar um bocadinho atrás a notícia dos óculos da Google. A Google realmente ao apresentar este protótipo veio aqui, e não só, porque a Google está também a trabalhar diretamente com a Samsung no desenvolvimento de um headset ao género do Apple Vision Pro, chamado Project Muhan, e que a Samsung, já sabe, está a dar cartas em termos também de tecnologia. Isto acompanhado de todo o know-how da Google, promete ser aqui um rival muito grande, mas mesmo muito grande, ao Apple Vision Pro. E a Google está aqui também a aproveitar um pouco o descontentamento, até mesmo porque vê-se que, para já, o headset que a Google está a desenvolver em parceria com a Samsung é muito parecido ao Apple Vision Pro, mas mesmo muito parecido ao Apple Vision Pro. E não só aos óculos que apresentaram, os óculos mais...
Só que o preço não deve ser parecido.
Pois, o preço não deve ser parecido, mas aí é que veremos, até mesmo que eles até agora também não revelaram o valor que o dispositivo irá ter. Mas mesmo os óculos que apresentaram como protótipo, o CEO, o Sundar Pichai da Google, já pescou o olho aos programadores a dizer que estava na hora de começarem a pensar em aplicações para estes óculos. Ou seja, ele está nitidamente aqui, de forma, digamos, quase perniciosa, a dizer a toda a gente, olha, a Apple lançou um produto que é muito bom, sem dúvida alguma, mas nós temos aqui este protótipo que se calhar vai ser... É provável que seja mais barato, é provável que tenha uma autonomia maior, é provável que, em termos de conforto, então, pronto, está mais do que visto que deve ser bastante mais confortável à partida do que o Apple Vision Pro e está aqui a buscar o olho à concorrência. E eu acho que, acima de tudo, aquelas pessoas que compraram o Apple Vision Pro dizem, e se têm aplicação específica para o dispositivo, só dizem maravilhas dele. É claro que se queixam um pouco do peso após algum uso e também da bateria, mas é uma coisa que terá que ser eventualmente trabalhada e a Apple publicamente já sabe que está a trabalhar num sucessor. Agora, isto que a Google vem trazer aqui à luz do dia não deixa de ser preocupante, principalmente à Apple, relativamente ao seu mercado de nicho dos Apple Vision Pro, porque a Google avizinha-se e adivinha-se, inclusive, como realmente o maior rival e pronta a bater a Apple neste campo também.
No New York Times surgiu uma informação que deixou a Apple numa posição desconfortável em relação à presidência de norte-americana de Donald Trump. Diz, e não houve muitos comentários ou praticamente nenhum, mas de facto a situação é muito desconfortável para a própria Apple. Nesta guerra dos Estados Unidos contra a China, o New York Times disse agora que a Apple se juntou há bastante tempo ao Alibaba, que é sem dúvida um dos maiores, se não o maior distribuidor de vendas de chinês, e que está ligado ao governo chinês, isto para poder lançar serviços com inteligência artificial na China, houve esta ligação ao Alibaba e portanto, de forma silenciosa, e era uma informação que ninguém tinha, ou ninguém sabia nos próprios Estados Unidos, e que deixa aqui a Apple numa posição desconfortável, porque o governo americano já coloca aqui em causa esta ligação da Apple, dos produtos da Apple, da forma como está a funcionar com o governo e funcionar de forma direta, porque o Alibaba é uma empresa com ligações diretas ao governo chinês. E o que é que isso pode afetar nesta ligação e nesta guerra que está a haver entre Estados Unidos e China? A Apple ficou muito incomodada com esta situação pelas informações que saíram, não quis comentar a situação, disse só apenas que a coisa não era bem assim, mas a verdade é que de facto o New York Times levantou aqui uma questão preocupante, e sabe-se perfeitamente que a Apple perdeu muito terreno nos Estados Unidos, na China, China. A Huawei, com a questão de fechar das portas dos Estados Unidos para a Huawei aqui há uns anos, e com o facto de a Google ser retirada da Huawei, a Huawei teve que fazer um caminho diferente e evoluiu muito internamente, e portanto ficou no topo das vendas em termos de mercado chinês. O mercado chinês é monstruoso, muito importante para a Apple. E a Apple, com pezinhos de lã, segundo o que diz o New York Times, fez esta parceria e para de facto aceitar aquilo que o governo chinês queria, que era a utilização de uma inteligência artificial deles, e que possa ser controlada pelo governo chinês, e a Apple, sem grande alarido, fez esta ligação, e agora de facto veio a saber-se esta informação que deixa a Apple
não é nada confortável.
Desconfortável, não é?
Não é nada confortável, até mesmo porque já era sabido que a Apple perdeu muito terreno em termos comerciais e em termos do market share de utilização de telefones na China, e isso é sabido. E a Apple, neste caso ao criar esta parceria estratégica com a Alibaba, está aqui a fomentar duas coisas. Para já, o aumento, obviamente, das vendas no mercado chinês. Depois, o Alibaba tem uma projeção mundial, muito forte na China, obviamente, e não só, já tem uma inteligência artificial também muito desenvolvida, mas como tu dizes, lá está, tem esta questão de ser controlada pelo governo. Não é nada bom para a Apple. A Apple pôs-se aqui, acho eu, numa situação além de desconfortável, muito complicada para Tim Cook, agora para explicar a Donald Trump, porque o Trump foi Donald Trump foi muito benevolente, falou com Tim Cook, diz que, aliás, ele veio a público dizer que salvou a Apple das tarifas. Quem salvou a Apple das tarifas foi ele, e que salvou também o mercado norte-americano, e as empresas norte-americanas com esta situação. E portanto, depois de tudo isto, não sei até que ponto é que Trump, digamos que o senhor não é das pessoas mais coerentes do mundo, não é? Não vejo isto como, entre aspas, um pecadilho de Tim Cook, ou mesmo uma traição da própria Apple, face à ajuda, por exemplo, que lhes deu na situação das tarifas. E a Apple colocou-se aqui numa situação muito delicada, porque se ao mesmo tempo consegue ter uma penetração brutal no mercado chinês com esta parceria com a Alibaba, vai ficar muito mal em termos domésticos com o Trump, e também, obviamente, com todas as empresas que estão ligadas direto ou indiretamente à Apple. E isto vai ser uma bota muito grande para Tim Cook descalçar, na minha opinião.
Três informações muito rapidamente. Dizer que a Apple, já é a tradição, já o ano passado fez, antes de sair o novo sistema operativo, já veio dizer que a acessibilidade, e vai dar aqui algumas informações, que haverá muitas novidades na acessibilidade. Uma delas é o MagniFair no Mac, e eles dão um exemplo de alguém que vê muito mal e que está numa aula de, numa sala de aulas e que com a ajuda do iPhone, com o suporte para o computador, está a filmar toda a aula e depois pode ser retirado pormenores do quadro e logo editar no próprio Mac para poder ter ali várias opções até para ir depois de estudo, já com slides que são projetados, com coisas que são escritas no quadro. É muito, muito interessante e, portanto, eles falaram disto da acessibilidade, mas isto servirá aí depois para qualquer aluno ou para qualquer pessoa em qualquer situação. Depois, aleluia, CarPlay Ultra finalmente foi conhecido. Portanto, o CarPlay, da forma como a Apple tinha anunciado, eu já não sei se foi há um ou se foi há dois anos, acho que foi há dois anos.
Dois, acho que foi. Sim.
Finalmente chega a um carro, Aston Martin, é o único. Portanto, na altura a Apple anunciou que tinha um acordo com a BMW, e a Mercedes, e portanto nem um nem outro apresentaram nada e deixaram cair esta ligação. E já aqui falámos, o próprio Mercedes numa entrevista, o próprio CEO da Mercedes numa entrevista disse que havia dados que não queria partilhar com a Apple, que são dados deles, e portanto Aston Martin. Vamos deixar no nosso blog auradamaca.wordpress.com esta nota para perceberem como é que este CarPlay no Aston Martin vai funcionar. E depois dizer também que o Mark Gurman afirmou que com o aperto que a Apple está a receber da União Europeia, que é bem possível que a Apple abra e não coloque só o sistema da Siri como único nos iPhones ou produtos da Apple e que possibilite, por exemplo, usarmos a Alexa ou a Google Assistant nos produtos da Apple e, portanto, em vez de ser por defeito, obviamente vem a Siri, mas depois podermos mudar para a Alexa. Há muita gente que tem a Alexa. Por acaso, Portugal não é um país com muita Alexa, mas, por exemplo, Inglaterra, Espanha, tem muita ligação com a Amazon e há muita gente de facto tem a Alexa, e poder usar a Alexa nos próprios iPhones seria de facto interessante para os utilizadores. E Ricardo, para terminarmos, uma informação também do iPhone 17R.
Sim, uma informação acima de tudo da própria tecnologia em si, e muito rapidamente, a empresa TDK, e se bem se tu lembras-te certamente, e as pessoas da nossa geração lembram-se das cassetes de vídeo TDK e das disquetes e dos CDs e dos DVDs TDK, que a TDK sempre foi um grande líder em termos de suporte magnético. E a TDK neste momento tem uma vertente da empresa ao qual se está a concentrar em desenvolver baterias. A TDK recentemente anunciou que está pronta para lançar, numa situação comercial, novas baterias de ânodo de silício, que são baterias que têm a dimensão de uma bateria normal, mas graças à sua estrutura, como têm uma densidade maior, conseguem conter mais energia, e portanto é suposto que estas baterias consigam ter uma autonomia cerca de 15% superior a uma bateria de dimensão igual. E, portanto, isto são muito boas notícias, principalmente para pessoas, ou para empresas, neste caso, que fazem equipamentos muito finos. Porque se, de facto, houver a necessidade de ter uma bateria muito mais fina, essa bateria muito mais fina, que teoricamente iríamos perder aqui algum tipo de autonomia, graças a esta tecnologia ficará praticamente igual e, em alguns casos, até superior às baterias normais. E a Apple, neste caso com as datas de fabrico, com as datas de anúncio e com toda a sua linha de montagem, que está, neste caso, vocacionada e já preparada para começar a fazer, neste caso, estes equipamentos, está neste caso, aqui no olho do furacão, no qual bem pode utilizar esta nova tecnologia da TDK para incluir no equipamento mais esperado deste ano, que é o iPhone 17R. A Apple historicamente sempre priorizou a eficiência dos seus processadores e do software para prolongar a vida útil das suas baterias. E nunca mudou muito de bateria, ou seja, ao surgir agora este novo player, pode também modificar aqui um pouco a forma de construir ou a forma de da arquitetura do próprio iPhone. E esta situação, a TDK está já, portanto, já tem um modelo estável, já tem um modelo que é comercial, e portanto o iPhone 17 pode ser perfeitamente, até dado os tempos que existem, pode ser até o primeiro telefone a vir com esta bateria que contém esta nova tecnologia, mas até lá veremos. Mas isto são boas notícias, eventualmente, para todo o mercado, porque graças a estas baterias os equipamentos poderão ser cada vez mais menores e ter a mesma autonomia, o que é uma boa notícia para o mercado em geral.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Hoje, na área de O Que Ver, vou aqui deixar uma sugestão de um documentário que está no Netflix, Caça ao Homem, Osama Bin Laden. É, de facto, um documentário com 3 episódios e extremamente interessante. Não é algo completamente novo, até porque já saíram filmes, como é que foi a operação, de facto, de matança do Osama Bin Laden. Eu já vi várias coisas sobre isto, mas esta série de 3 episódios mostra aqui um bocadinho mais do que aquilo que tínhamos visto até então, com a participação de variadíssimas pessoas que tiveram integradas na operação desde o início, não é? Desde do dia que as Torres Gêmeas caem, do ataque às Torres Gêmeas, com diretores da CIA, com agentes, com muita gente que teve em todo o processo, e com imagens inéditas, e desde esse dia até ao dia que de facto conseguiram identificar onde é que estava Osama Bin Laden e chegar lá e matar o Osama Bin Laden e acabar com de facto com a posição mais dominante da Al-Qaeda, que muito mal fez ao mundo durante um longo período. Portanto, está no Netflix, chama-se Caça ao Homem, Osama Bin Laden, vale a pena ser visto. Portanto, são 3 episódios e vê-se muito bem, e é uma história que de facto está na memória de toda a gente. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Eu trago aqui uma sugestão da Disney Plus, que se chama Suspeito, ou Suspect em inglês, que nada mais nada menos relata um dos erros mais catastróficos da história da polícia britânica. Isto foi após os atentados bombistas de julho de 2005. A polícia estava ainda praticamente no aftershock dos atentados, estava ainda a tentar descobrir aqui pontos de ligação, tentava descobrir a rede, tentava neste caso encontrar aqui pistas que pudessem levar ao desmantelamento da rede, mas sem eu saber, outra célula terrorista estava a preparar-se para fazer um segundo atentado. E neste caso o que acontece é que a polícia, por uma enorme infelicidade...
E cruza-se com aquilo que com o documentário anterior, porque de facto a Al-Qaeda está nestes atentados também à Inglaterra, não é?
Sim. Isto aconteceu, este erro terrível foi durante uma operação antiterrorista que a polícia está a realizar uma operação de vigilância e de revista assim num bairro de Londres, mais concretamente numa casa, levou à morte de um jovem de nacionalidade brasileira inocente, porque o aprisionaram, neste caso. Encurralaram-no e depois houve um tiroteio que foi fatal para o jovem. Depois veio-se a saber, de facto, ia comprovar que o jovem não tinha qualquer relação, não tinha qualquer ligação com os terroristas, e de facto foi uma época muito negra, não só para a polícia londrina como para a Grã-Bretanha em si, porque houve muita contestação, obviamente. Há aqui, isto é ainda por cima, e infelizmente também é contemporâneo nos nossos tempos, nos nossos dias e aqui também no nosso país, mas é uma série que, como digo, está dividida em quatro partes e que vale muito a pena ver. Chama-se Suspeito, o assassinato de Jean Charles de Menezes, e está na Disney Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem que podem e devem seguir este episódio no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e se quiserem podem escrever-nos horadamaca@icloud.com.
Não se esqueçam também de visitar a página e as lojas do nosso sponsor principal, iServices, em www.iservices.pt, e nas mais variedíssimas lojas espalhadas por Portugal, continental, na Madeira, na Bélgica, na França e em Espanha. iServices sempre a crescer, sempre a tratar de nós e dos seus equipamentos. Veja tudo o que a iServices pode fazer por si. E não se esqueçam que, como ouvintes do nosso podcast, tem um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iService. Da minha parte, muito obrigado por estarem aí desse lado, muito obrigado por continuarem a ouvir. Voltaremos daqui a uma semana, obviamente, com mais notícias e esperemos cada vez melhores do mundo da Apple e não só. Um grande abraço a todos. Bem-aja.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.